agora na Rádio UFSCar. Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar 95,3. Começa agora o Cume FM Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o Cume, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou Kleber Harrison e começo esse programa já mandando um abraço para o nosso amigo ausente hoje, ele, o iridescente Thierry Viena. Grande abraço, Thierry! E o Cume FM de hoje vai falar sobre a Floresta Nacional de Ipanema, também conhecida como Flona, onde um pico novo de escalada está sendo criado. E o nosso convidado de hoje é o Pietro Scaraccia. O Pietro pratica montanhismo há quase 20 anos, é gestor do Parque Estadual Carlos Botelho, no estado de São Paulo, e também trabalha como pesquisador do Instituto Manacá, que tem como foco o manejo de unidades de conservação e conservação da fauna. Tudo tranquilo, Pietro? Falei certo seu sobrenome?
Boa noite, Kleber. Boa noite, ouvinte. Muito bom estar aqui podendo falar da escalada em rocha, fomentando aí esse esporte maravilhoso. Por aqui tudo ótimo, tudo certo. Sobrenome se pronuncia Scaraccia, mas foi bem próximo. Muita gente erra.
Poxa, Pietro, seja muito bem-vindo então ao Cume FM. Scaraccia, é italianado, eu acho, né? E, Pietro, fala pra gente como começou a ideia de abrir um pico de escalada na Floresta Nacional de Ipanema.
Putz, a Flona de Ipanema é uma maravilha para a prática de escalada esportiva. É, sem dúvida, um pico com uma qualidade de rocha ímpar, é um arenito muito sólido, né? Ele tem misturas de minerais diferenciada, que deixou a rocha mais sólida, muita garra, muito negativo. Sem dúvida, a qualidade da rocha lá da região da Flona de Ipanema, na Flona de Ipanema, é ímpar. Devido a isso, sempre houve uma atração muito grande por escaladores de Sorocaba, que tiveram diversos pleitos num horizonte um pouco longo, né? Sempre tiveram diversas iniciativas que não é que foram sem sucesso, é que não era o momento. Porém, essas iniciativas fomentaram as frentes que agora foram desenvolvidas para a gente poder estar aí abrindo um novo pico de escalada a diversas mãos, não só operacionais, como institucionais, que visa o fomento aí do esporte de forma sustentável.
Poxa, que incrível, Pietro. Realmente tem muito mais por detrás do que a gente imagina, né? E como se concretizou esse projeto? Qual foi o caminho do começo até o ponto que ele se encontra agora?
Foi um longo caminho, Kleber. Com a graça de Deus e com diversas mãos, usando de muito amor e esforço, muito suor, nós conseguimos concluir um projeto que ficou extremamente redondo, com início, meio e fim. Então, como eu mencionei, a Floresta Nacional de Ipanema solicitou que estudássemos então a ecologia do urubu-rei em vista das áreas de escalada em rocha, para que a prática não atrapalhasse a ecologia do urubu. Então, nós desenvolvemos um projeto, não quero ser pretensioso, mas ficou muito bem amarrado o projeto. Nós conseguimos um apoio de diversas instituições, da Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba, na pessoa do professor Mercival, que ajudou a gente no rigor científico do trabalho, na SAVE Brasil, na pessoa do Pedro Develei e do Marco Silva, que auxiliaram nas frentes de capacitação dos monitores da Flona para observação de primatas, na Fundação SOS Mata Atlântica, que por meio de um edital que submetemos o trabalho, nós conseguimos um recurso no valor de 30 mil R$ 5.000 para poder executar todo o trabalho na instituição da Floresta Nacional de Ipanema, aqui falando da Maria Helena, do Rafael Costa e da Ofélia, que ajudaram bastante no desenvolvimento do trabalho, né, no amadurecimento desse trabalho, na Academia Boulder de Sorocaba, na pessoa do Tiago Palito, que auxiliou junto com o Alejandro também, que auxiliaram na capacitação do curso de escalada em rocha para os monitores também da Flona de Ipanema. Também dos monitores da própria Floresta Nacional de Ipanema, que tiveram envolvimento consistente com o projeto. Tivemos diversas iniciativas em que eles foram inclusos, diversas doações de equipamento para que os monitores dessa unidade possam estar usufruindo da escalada e também conduzindo todos os turistas que eventualmente não saibam escalar e tenham interesse na prática. A Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada, na pessoa da Kika, eu não posso esquecer aqui diversas instituições que tiveram à frente e auxiliando o Instituto Manacá a estar fazendo esse trabalho.
Poxa, que fantástico, hein, Pietro? Realmente muita gente envolvida, né? E muito interessante também esse trabalho em volta, né, do Urubu Rei e desses animais todos que compartilham aí esse pico de escalada novo, né, que tá surgindo. E já que você estava citando todos esses nomes, quem forma essa equipe toda?
Como eu mencionei, foram aproximadamente 1 ano e meio de trabalho após o início do projeto de conservação do Urubu-Rei, né? Então teve um período que antecedeu a isso, por isso que eu mencionei aproximadamente 2 anos, mas foi 1 ano e meio de trabalho intensivo na Floresta Nacional de Ipanema, buscando aí um padrão internacional de pico de escalada esportiva. Também não posso deixar de falar aqui dos fotógrafos oficiais do projeto, né? O Thiago também, Ribeiro Palito, e o Gregory, que auxiliaram aí no registro de cada etapa do projeto. Eles, um profissionalismo exemplar, tivemos o registro de todas as etapas, né, como eu mencionei. Então nós imprimimos essas fotos e montamos uma exposição fotográfica itinerante do projeto. Essa exposição hoje se encontra no Centro de Visitantes da Folon de Ipanema e a pessoa pode fazer um resgate histórico de todo o projeto por meio dessas fotos, né?
Poxa, que legal, hein, Pietro? Então, muita coisa para ver e viver aí na Flona. E falando nisso, o que você poderia dizer que oferece de singular a Flona para os escaladores?
Olha, sem sombra de dúvida, o mais singular que oferece aos escaladores é a diversidade, né? A pessoa é um pico de escalada que está próximo de Sorocaba, próximo de São Paulo, e a pessoa tem toda a possibilidade de ir num pico de escalada com 60 vias praticamente, né? De uma diversidade de graus enorme. Desde o quarto grau até o nono grau alto, a pessoa tem condições de ir desfrutar. Então são diversos níveis diferenciados, atendendo a todos os públicos. E o estilo da rocha, o tipo de rocha, como mencionei, é um diferencial que não pode passar em branco também. A Flona de Ipanema, né, como mencionei aqui, ela é extremamente rica em afloramentos rochosos de qualidade para a prática de escalada esportiva. Então, sem dúvida, esse é um grande diferencial. Mas também gostaria de destacar aqui, ô Kleber, a questão das trilhas também, o acesso, que é um acesso muito super rápido. Após o estacionamento, com 10 minutinhos de caminhada, a pessoa já está nos setores. Uma caminhada em local plano, gramado, né? A Flona mantém sempre roçado, com placas de sinalização. Após a pessoa entrar nas trilhas bem estruturadas, para evitar então o impacto de pisoteios ou de erosão, né? Buscando sempre a manutenção da área de forma a não impactar o meio em que está situada.
Poxa, que fantástico, Pietro. É realmente muito bom saber que tem desde quarto até nono grau, porque assim a gente consegue se divertir, né? Pessoas que estão começando, pessoas que estão já num nível um pouco mais desenvolvido, todo mundo consegue se divertir no pico. Muito legal. E como chegar e acessar os locais de escalada lá na Flona?
O acesso, ele se dá partindo de São Paulo pela Castelo Branco e de Sorocaba pela rodovia Raposo Tavares. A minha sugestão é que a pessoa digite no Google Maps ou no Waze, Flona de Ipanema ou Floresta de Ipanema, e que não tem erro, né? É bem próximo e o aplicativo consegue indicar o melhor caminho para chegar na Flona de Ipanema.
Maravilha! Bom, hoje aqui no Cume FM nós estamos entrevistando o Pietro Scarassia, falando sobre a Floresta Nacional de Ipanema, galera, a Flona. E como é de tradição aqui no nosso programa, chegamos à hora do break e o convidado é que sugere uma música. Pietro, que som você manda pra gente, cara?
Kleber, manda aí um Metallica, um Unforgiven 3, que é a trilha sonora aí que eu mais escuto quando tô indo pros picos de escalada.
Cara, esse é o som, hein? The Unforgiven 3. Solta o som aí, Metallica!
Dance up.
Estamos de volta com o Cume FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Aqui na Rádio Fiscar 95,3, escute diferente. E no programa de hoje estamos entrevistando Pietro Scarácia, falando sobre a Floresta Nacional de Ipanema, a Flona, onde um novo pico de escalada está surgindo. E Pietro, no bloco anterior você falava sobre o caminho desde o começo desse projeto. Existem ainda novas fases a serem executadas? Em que pé que está o projeto?
Kleber, esse projeto ele está 100% concluído, início, meio e fim, muito bem amarrado, muito bem conduzido por toda a equipe, né? Como mencionei, um trabalho em equipe, foi utilizado de muito amor para sua concretização, muito empenho e muito estudo também. Então, assim, ele encontra-se concluído hoje, a atividade está aberta na Flona de Ipanema e é possível usufruir do pico de uma maneira sempre respeitosa com a unidade de conservação, com os monitores, com os parceiros, com os colegas da escalada, né? Mas a gente preza aí por maior número possível de escaladores estarem indo para lá e curtindo o pico de escalada o máximo possível.
Poxa, que coisa linda, hein, Pietro? E dá para ver aí o respeito, o carinho que você tem por esse projeto, por esse lugar. E realmente fiquei muito curioso agora para visitar também. E além da escalada, quais são as outras atividades que podemos realizar na Flona?
A Flona, Kleber, apesar dos seus 5 mil hectares, tem uma enorme possibilidade de práticas desportivas, contemplativas também, e de turismo histórico-cultural. A Flona é riquíssima, é um lugar belíssimo. Eu sou suspeito para falar porque eu sou completamente apaixonado pela Flona. Existem trilhas de bike para serem feitas, percursos muito bem sinalizados, muito bem estruturados pela gestão da Flona, de trilhas de bicicleta que variam com diversos níveis de dificuldade. Também tem trilhas que podem ser feitas a pé, numa caminhada, num turismo ecológico para observação de aves. Tem diversos atrativos históricos, culturais. A primeira fábrica, siderurgia do Brasil foi lá. Então, eles têm bens tombados históricos que são maravilhosos. Vale muito a pena gastar um final de semana ou mais para estar rodando a Flona de Ipanema.
Com certeza, Pietro. Ninguém melhor do que os locais para nos contarem sobre o local, não é mesmo? Muito legal, muito bom saber que tem esse tanto de atividades diversas para se realizar na Flona. E é chegada a hora agora da nossa dica de mínimo impacto. Dica de mínimo impacto. E aproveitando que o nosso convidado sabe tudo como se portar numa floresta, que dica você daria para os nossos ouvintes florestais, Pietro? Ou os nossos aventureiros na floresta, melhor dizendo?
Kleber, eu vou tomar a liberdade aqui e eu gostaria de passar uma dica de mínimo impacto social. Eu acredito que as dicas de mínimo impacto voltadas para o meio ambiente, elas estão sendo bem debatidas hoje. É um assunto muito atual, principalmente no universo escalador. A gente observa como que o escalador, né, em sua grande maioria, é respeitoso com a natureza e respeitoso com o meio em que ele está. E isso é uma construção que é importante ser mantida nesse sentido, mas eu gostaria aqui de estar elencando um mínimo impacto social, que é sempre a integração do escalador com os moradores locais, é a integração do escalador com os monitores locais, da prática da escalada em rocha, com a comunidade do entorno que reside dentro e no entorno da Flona de Ipanema. É muito importante, Kleber, o respeito às normas da unidade, o respeito à hora de entrada, à hora de saída, que não é permitido a pessoa ir até os setores de escalada sem pagar o ingresso, né? Esse tipo de mínimo impacto voltado para o regimento interno da unidade, focado na questão social, é importantíssimo, Kleber. Assim, como eu mencionei, o mínimo impacto voltado para as questões ambientais, ele precisa ser enfatizado cada vez mais, mas é algo que os escaladores têm isso, e montanhistas, né, têm isso já, em sua grande maioria, enraizados.
Que legal, Pietro. Realmente, nem sempre algo que a gente está acostumado a considerar, como turista, inclusive, né, porque não temos tanto tempo para conhecer as pessoas do local, mas com certeza, quando você habita um local, quando você tem uma atividade, esse impacto social é algo para ser pensado, né? Para ser realmente harmonioso. Muito legal a sua dica. Acho que ninguém tinha comentado tanto sobre esse tipo de atividade. Muito legal. E agora é chegada a hora da nossa dica de livro e dica de filme. Que livro ou filme interessante você teria para indicar para os nossos ouvintes, Pietro?
Olha, livro, eu não consigo falar outro livro, não me vem à mente outro livro, senão a Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia, ela abrange todos os setores da nossa vida, todas as frentes da nossa vida, seja ela desportiva, na prática da escalada na montanha, ou no convívio, né, ou até na própria condução de um trabalho. Ela está bem enraizada em tudo que fazemos, pensamos e executamos. Então, a minha dica é que as pessoas leem a Bíblia, que é um livro fantástico e que certamente vai mudar a vida de muita gente aí, sempre para muito melhor. Quanto a filme, a dica que eu dou de um filme muito bom, marcou assim muito a minha vida, é um que chama Os Lobos Nunca Choram, um filme de 1983, que conta a história de um pesquisador que sai para uma pesquisa científica solitário para o Alasca, e lá ele tem diversos desafios, diversas experiências, e que associa, né, tanto técnicas de montanhismo como a pesquisa científica também, e o autoconhecimento, o autoaprendizado. É um filme muito bom, eu considero que vale a pena assistir, apesar dele ser um pouquinho antigo, é um filme que vale a pena assistir, Kleber.
Poxa, que bacana, Pietro. Realmente, eu nunca tinha ouvido falar desse filme, Os Lobos Nunca Choram. Fiquei curioso agora também. E a indicação de livro do Pietro é um pouquinho extensa, a Bíblia, mas acho que super válido. Fiquei até pensando se tinha um tanto a ver com esse tema que a gente está falando, né? De floresta, de escalada. E como não, né? Se Deus está em todos os lugares. Então, muito boas as indicações aí do Pietro. Leiam a Bíblia e assistam Os Lobos Nunca Choram. Muito bem, pessoal. Esse foi mais um Cume FM Saia do Sofá. O programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Agradecemos imensamente ao nosso convidado de hoje, o Pietro Scarácia, pela participação no nosso programa.
Kleber, eu que agradeço imensamente pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco desse projeto que foi desenvolvido. Fica aqui o convite aí para todos estarem indo escalar na Flora de Ipanema. Eu estendo o agradecimento a todos os membros aí desse projeto que fizeram parte, ao ICMBio por ter aberto as portas para a possibilidade de novos atrativos de uso público. Né? Então, assim, agradecer imensamente a minha esposa, que agora é, né, mãe aí de dois gêmeos, mãe de gêmeos, né, que é o Theo e o Levi, nossos filhos, e, né, agradecer também também a Deus, na pessoa de Jesus Cristo, por ter ajudado e nos protegido durante todo o trabalho na Flor de Ipanema. Muito obrigado.
É isso aí, Pietro, palavra da salvação, meu brother. E vou me despedindo aqui, deixando um forte abraço a todos os queridos ouvintes, aos meus amigos que fazem aquela forcinha para sair do sofá e tornar esse programa possível. Fui!
Você escutou Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.